Projeto NURC, São Paulo, catalogação Norma Urbana Culta número 116, inquérito número 322, identificação do texto, diálogo entre dois informantes, tema 13, profissões e ofícios, 19, vegetais, agricultura, número do informante 385 e 386. Informante do sexo masculino, 37 anos. Informante do sexo feminino, 41 anos. Documentadora Alzira Célia Sene. Data 23 de março de 1976. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização: pista 1, de 70 a 1043 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições técnicas do registro: barulho de passos na sala ao lado, barulho de telefone e de máquina de escrever.
Renato, já foi isso mesmo.
Na verdade, eu havia feito um ano de faculdade em Rio Preto. Eu prestei o primeiro vestibular aqui e fui excedente. Depois eu fui para Rio Preto com a promessa do pessoal daqui de fazendo um ano lá em Rio Preto, conseguir a transferência. Quando eu vim cuidar da transferência do segundo ano, eles me disseram que, como lá era municipal e aqui estadual, não podia. Aí eu arrumei um emprego na Lévia. Passei a ganhar bem, que valeria hoje um salário, acho que de um chefe de seção, aqui no
Não
Instituto.
é muito bem.
Para quem nunca fez nada, né, Sônia? Eu fiquei 12 anos para ganhar o que eu estou ganhando agora, sem nunca ter feito nada, iniciar ganhando assim, era dinheiro para ninguém botar defeito na época, né? Aí então desisti de estudar. Até que um belo dia encontrei o João Salvador furtado numa farmácia. E ele já era mais ou menos conhecido da família, não? Né? Nem insistiu, ele sabia que eu havia desistido. E me trouxe para cá. Eu vim para cá ganhando metade do que eu ganhava
na mão. Você era já um
Eu
técnico?
trabalhei 6 anos de graça, 6 meses de graça como estagiário. Depois eu entrei, acho que era no plano de ação, na
É, acho
época do
que foi
Carvalho
na
Pinto, foi em
sexta que eu entrei.
61, 62.
Eu entrei em 1959. Entrei junto com o Fidalgo, descobri isso ontem.
Ah, é?
Conversando com ele, eu falei, né, que já faz pouco
Não.
tempo.
Quando eu entrei, você já trabalhava
Já
aqui, com
está.
certeza.
Então você entrou, eu entrei logo que o Zé Bonifácio entrou para a Secretaria da Agricultura.
Entrei um
Bom,
pouquinho depois.
as primeiras nomeações que ele fez foi o pessoal do Instituto Botânica desse grupo, o Fidalgo, eu, a Satico.
O doutor Renato veio
E o
junto,
Renato
né?
acho que foi depois do
Depois.
Fidalgo.
Mas deve ser.
Mas
Ter sido
foi
coisa.
nessa mesma época. E você entrou depois, então,
Com que
assim,
diferença? Entrei em 61, junho de 61. Trabalhei até o final
E
do ano
eu
de
nem
graça.
sabia que você era estagiária, que você ainda era estudante.
Depois aí eu fui fazer outro vestibular. Aí entrei, né? Entrei e fiz o curso todinho
Mas você fez
trabalhando aqui,
aqui, na
na
USP?
USP. Terminei o curso em 67, eu acho.
Sabia que já que foi embora?
63, não é isso?
Que foi embora?
Eu acho que sim, enfim, 63, 64.
Só isso que ele ficou aqui?
Não, não, pera um pouquinho, faz mais. Eu fui estagiário do Laboriô em 65. Ele saiu no final de 64, o doutor Renato.
Eu pensei que tivesse ficado mais tempo. Mas eu não estava aqui, né?
Não, nessa época
É,
não.
quando ele foi embora, eu já estava. Deixa eu ver onde eu estava. Onde é que estava?
Estados Unidos, Canadá.
Não, eu estava no Rio
Viu?
de Janeiro. É, tinha vindo de Buenos Aires, tinha vindo da Argentina, fiquei metade do tempo aqui, depois, fim de 64, fui para o Rio de Janeiro, fiquei trabalhando aqui. Instituto de Óleos do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar? Já. Óleos, não óleos.
Óleos.
Óleos. Todo mundo pensa que é óleos. Instituto de Vida.
Você foi pelo Instituto?
Pelo Instituto. Aí fiquei lá até o fim do ano. No fim do ano, eu fui nos Estados Unidos, em 64.
É, na época que eu vim para a tua sessão, que era a tua sessão na época, laborioso, você não estava, né? Fiquei 2 anos com
ele. O tempo todo que você ficou aqui, eu não estava.
Você voltou quando?
Eu voltei em fim de 66, voltei dos Estados Unidos. Passei um mês aqui em férias, se não me engano, e já saí licença para acompanhar o marido. Foi isso. Não tinha outro jeito, né? Porque o Peter ia para o Canadá e eu já tinha tirado, eu tinha saído como estágio nos Estados Unidos. Então, para sair novamente, o laboratório não me dava outro estágio. Então, tinha
eu lembro disso.
Né? Mas que se eu conseguisse alguma outra maneira de sair, ele então daria, autorizaria. E o que o Dr. Alcides sugeriu é, como o Peter ia em trabalho oficial de Manguinho, né, que eu fosse com licença para acompanhar o marido. Então, eu fui.
Ele trabalhava no Rio?
Ele trabalhava no Rio.
Manguinho não trabalhava no Dr. Renato.
Pois é, mas no tempo que o Jacu trabalhava lá, o Peter ainda não estava. Quando o Jacu veio para cá, foi que o Peter entrou em Manguinho. Ele entrou em Manguinho já em 61, 60, por aí. Então,
quando você fez fez o seu estágio nos Estados Unidos, não como acompanhante de marido, mas quando você foi, você fez o que lá?
Eu trabalhei no laboratório. Eu trabalhei como pós-graduado. Quer dizer, como se fosse uma pós-graduação. Mas como eu não me inscrevi na pós-graduação, precisava ficar no mínimo 2 anos para se inscrever para a pós-graduação. E eu, naquela época, pretendia ficar 1 ano só.
Você já estava casada?
Já. Eu casei em 1962. Quando eu fui para a Argentina, eu já estava casada. Mas então eu fiquei trabalhando 1 ano lá no laboratório. Eu escrevi para o laboratório de lá, que me interessava, né, que trabalhava em bioquímica vegetal. Mas que eu podia ir, mas não me davam remuneração, que tinha um lugar e que ele estaria disposto a me orientar. Tudo. Eu fui. Aí chegou lá, eles me deram uma bolsa de lá. De lá mesmo eu também me candidatei a uma bolsa da FAO, da OEA. Aí eu consegui a bolsa da OEA e fiquei lá. Mas foi assim, eu que vi o laboratório, que me interessei, escrevi para o laboratório, se me aceitar.
Você foi por conta do Instituto?
Aí eu fui por conta do Instituto, com estágio, quer dizer, recebendo meu salário por aqui, e fui para estudar, para aprender, né? Agora, lá no Canadá também, eu não fiquei de braços cruzados, eu tirei o doutoramento lá. Enquanto eu acompanhava o marido das horas vagas, eu tirei o doutoramento lá, eu fiz o curso todinho de pós-graduação.
Doutoramento em acompanhar o marido, viu?
Foi difícil mesmo. Eu estava a ponto de sair do Instituto de Botânica para poder, né?
Eu lembro mais ou menos isso, viu? Se não me engano, o laboratório te colocou à disposição, tentou colocar.
Quando eu estava lá, faltavam 6 meses para terminar a minha tese. Porque o prazo mínimo para se fazer tese de doutoramento é 2 anos. Agora, quando eu fiz 2 anos lá, faltava escrever a tese. Eu tinha terminado todo o trabalho de pesquisa, mas faltava escrever a tese. Então, eu pedi para o laboratório ficar mais 6 meses para terminar de escrever a tese.
Foi aí que ele negou.
E aí ele negou e disse que eu não ia voltar mesmo, porque o Peter já estava lá há muito tempo, não ia querer voltar e tal, e que ele me colocava em disponibilidade. E foi aí que eu passei para outra sessão, para trabalhar com fungos, né, que eu nunca tinha trabalhado.
Yeah. Atualmente, como é que está a sua situação aqui? Eu nunca sei. Você é do Jardim Botânico, é da fitotaxonomia? São divisões aqui do Instituto.
Nem eu sei. Bom, eu estou realmente voltada na micologia.
Que é seção da fitotaxonomia.
Mas, quando o Ivani foi embora daqui, a seção de fisiologia, de fitoecologia, ficou sem chefe. Então, como eu trabalhava aqui muito, usava muito o laboratório dessa sessão, o Dr. Alcides me colocou assim, encarregado da sessão, quer dizer, acumulando as duas funções, mas recebendo só por uma, né, que era a micologia. Nós aqui só acumulamos sem ganhar, né? Então, eu fiquei tomando conta da sessão até chegar ali. Eu fiquei respondendo pelas duas.
E agora que ela saiu, você tornou?
Não. Agora não. Agora eu estou aqui porque eu moro aqui, né?
E quem responde pela sessão de fitoecologia?
O Max. Ele que é o diretor da divisão, quando a sessão está sem chefe, quem responde é o próprio Max. Mas quem orienta o pessoal aqui, por exemplo, o trabalho, a tese da Ingrid, quem realmente orientou a escrever, discutir, etc., que deu fui eu. E o trabalho atual dela, o que se deve comprar, o que não se deve comprar para a sessão, tudo isso eu que ajudo. Porque eu uso também, né? Eu também uso a sessão.
Ah, o Max me falou qualquer coisa da Ingrid, que ela parece que queria a chefia da sessão e que ele indicar, mas era mais por desencargo de consciência, porque não pode, ainda tem qualquer problema com o CREA, né?
Não sei. Bom, pode ser que tenha extraoficialmente, porque a gente saber realmente não tem nada. Ela é pesquisadora, né? Ela já tem doutoramento, ela já passou no regime de tempo integral, ela já cumpriu o programa do regime de tempo integral e muito bem cumprido. Ela já não tem, ela tem todas as condições, tem capacidade, tem trabalho já feito, tem tudo para poder ser chefe.
Existe um acordo, mas deve ter sido um acordo verbal, ainda com o coordenador antigo, Koyama, de que enquanto não fosse definitivamente resolvido o problema da briga de agrônomos e biologistas aqui no Instituto, que não deveria haver nenhuma indicação de biologista para nenhum cargo de chefia. Eu sei disso porque comigo aconteceu, entende? O Dr. chegou a mandar meu nome para substituir o João e voltou.
Mas isso realmente não é uma coisa legal. Não é uma coisa...
Não é, mas segundo, por exemplo, a Dalton, é um acordo de cavalheiros.
Mas escuta, acordo de cavalheiros? Tem que ter dois cavalheiros
enquanto...
para fazer um acordo. Mas quando...
Eu não sei, a coisa andou preta, né? Porque os agrônomos autuavam os biologistas que exerciam chefias, não é isso? Então, para evitar qualquer polêmica maior, eles resolveram parar, né? Até que fosse resolvido.
Mas depois disso, os biologistas foram montados novamente. Quer dizer, que acordo é esse, então? É um acordo unilateral, só tem um cavalheiro nesse acordo, né?
Claro, você tem dúvida ainda?
Não, então eu acho
De qualquer forma, o problema da Ingrid é exatamente o mesmo. Enquanto não ficar definitivamente resolvido a questão do CREA, eles não vão nomear.
Isso é decisão deles, né? Como eles que nomeiam, eles podem nem querer nomear, mas que não existe motivo, não existe. Ela tem todas as condições.
Não
existiu,
né, Sônia? Eu só consegui, te digo mais, quando eu vim aqui para a sessão, o Dr. Alcides fez uma representação para o CREA, explicando por que queria me colocar. E entre outras coisas, ele dizia que o cargo exigia a formação de professor, com cursos de didática, administração escolar, etc, etc, né? Porque lida com aluno e tudo mais. E só aí é que eles permitiram, né? Quer dizer, permitiram, mas eles não criariam um caso. Tanto é que eu nunca recebi multa, comunicação, nem nada. Apesar das ameaças, né?
Ah, bem,
de gente daqui, olha, você vai receber. Não, até hoje eu não recebi.
Eu também não.
Ah, não?
Não. O que
será,
é o CREA, hein? É o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, é o conselho que, digamos, decide as questões relacionadas com as profissões de engenharia, arquitetura, e como o agrônomo também é engenheiro, agrônomo, ele está ligado ao mesmo conselho. Mas esse conselho deve decidir as pendências entre essas três profissões, né? E, digamos, vigiar para que outros indivíduos não exerçam indevidamente essas profissões ou que os indivíduos dessas profissões não façam coisas atentando contra a ética do conselho, né? Mas eles não podem, por exemplo, multar indivíduos de outras profissões que estejam exercendo essas profissões e não estejam filiados ao conselho, ao CREA. É a mesma coisa, um médico não pode chegar e multar um leigo qualquer que esteja exercendo ilegalmente a medicina. O que ele pode fazer é denunciar. E aí, então, a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho vai e a própria polícia toma as providências por exercício ilegal. Mas o médico não. O médico só pode multar um outro médico que esteja fazendo alguma coisa ilegal. O médico que não esteja registrado no conselho. Mas aqui eles interpretaram a lei um pouco diferente e fizeram isso com os biologistas.
Afinal, dessa briga entre biologista e agrônomo, ela existe faz tempo, não?
Acho que não faz muito tempo, não. Eu acredito que isso é aqui, não é geral, não. Não são todos os biologistas contra todos os agrônomos. É um grupo pequeno de agrônomos aqui no Instituto que se acharam prejudicados por algumas medidas aí da direção do Instituto, que, diga-se de passagem, era exercida por agrônomo, e para ganharem alguns postos resolveram se apegar ao fato de que o biólogo não tem a profissão regulamentada, e eles têm. Então eles se acham donos de direito de todas as chefias e de todos os cargos existentes no Instituto de Botânica, de nível universitário.
É.
Porque a última que um deles aí me falou, o Matos, foi que... Não, vocês vão ter que ir todos lá. Não, não pode ficar nenhum biologista aqui porque vocês não têm direito. É a opinião dele, né? Aliás, quando eu entrei aqui, porque eu havia saído do Instituto de Botânica. Eu saí, fiquei só lecionando. Depois, quando abri o concurso, eu vim, prestei concurso, entrei. E fui para a sessão dele, a sessão do Matos.
Eu não sabia dessa.
Uhum. E logo que eu cheguei, daí um, dois dias, primeiro houve um comentário da mulher dele dizendo o seguinte: pô, mas cara idiota, né? Nem bem. Pra que que vai tomar posse aqui? Você vai ter que sair daí uma semana, um mês.
Ah, é?
É. Aí eu fui falar com ele, eu não iria falar com ela, né? Por princípio eu não converso com ela. Aí eu fui conversar com ele, e ele trancou a sala, fechou, sabe? Fez uma onda danada e disse que iria estourar uma bomba. E olha, honestamente, não é piada, não. Quando ele começou, porque vai estourar uma bomba, você deve sair daqui, porque vai estourar uma bomba. Como aquele prédio era um prédio recém-construído, e havia muita crítica a respeito da construção do prédio, eu pensei que fosse realmente colocar uma bomba no prédio, que ia explodir, né? É, a gente muda de... Mas o que ele queria dizer com a bomba eram essas autuações, essas multas do CREA. Então, eu tive uma recepção altamente festiva, viu, na sessão dele. Mas acho que isso foi em 73 que começou. Atingiu o auge.
Bom,
em 74.
A bomba já deveria estar sendo preparada desde 1970, porque eu não fui atingida pela bomba chamada, né? Porque eu estava fora, eu cheguei em 1970. Então, quando eu cheguei, os processos todos já estavam armados no prédio. Então, por isso eu fiquei de fora. Então, quer dizer que a gente pode traçar a origem por isso, porque senão eu teria estado nessa mesma leva. Eu só não fui incluída por causa disso, porque eu tinha acabado de chegar quando o negócio já estava instalado. Agora só explodiu a chamada bomba, né, em 73.
A chefe da sessão de ilustração botânica é desenhista. Ela foi autuada, né? Eles queriam o cargo da ilustração para agrônomo.
É, mas agora já foi corrigido, né?
Deve ter
segunda
sido.
Vez eles não multaram. Deixar.
Porque ela é esposa de biologista, né? Talvez por isso.
E no caso, assim, o biologista teria uma função específica onde, então?
Bom,
específica ou regulamentada?
A carreira de biologista não está regulamentada. Estão agora estudando, o próprio presidente está estudando especialmente o problema das carreiras de biomédico, de biologista, que são quase uma coisa só. Porque os dois trabalham com biologia, os dois são biólogos, né? E o diploma é de biólogo dos dois. Mas o biologista, com a formação que tem, pode ter especialização ou em magistério, ensinando ciências biológicas, ou então em pesquisa de ciência pura,
que é a formação que ele tem. E realmente, quem trabalha com ciência pura não trabalha com ciência marciana ou abstrata, é um negócio que pode eventualmente ter aproveitamento prático, como toda ciência tem. Aliás, tem um artigo lindo aqui sobre isso, escrito por um bioquímico, sobre a importância da ciência pura, né? Ela pode agora não ter, mas no futuro ela seguramente terá, se for ciência bem feita, né? Então, os dois campos de atuação do biologista são esses: o magistério, secundário, superior, e a pesquisa.
Na verdade, na faculdade, a gente é levado mais para o lado do magistério, né?
Não.
Acho que sim, viu, Sônia? Olha, se você tirar a USP, a nossa faculdade aí, você pegar, por exemplo, Mogi, Guarulhos, Rio Claro, Rio Preto, todas elas formam, na verdade, professores. Quer dizer, a USP é a exceção e representa hoje o quê? Acho que 10% dos biologistas, né, que se formam.
Não sei, Reinaldo, mas eu tenho tido estagiários aqui de inúmeras faculdades. E olha, muito poucos da USP, para dizer a verdade. A maioria vem das... Eu não sei se é porque eles estão tentando sanar uma falha da faculdade ou se é porque a faculdade já os motivou para pesquisa mesmo. Porque eu tenho tido muitos estagiários de outras faculdades. Rio Claro, Araraquara, se não me engano, Campinas, o pessoal da Unicamp tem vindo bastante, de outras faculdades mesmo, Mogi.
Mas a formação que eles
têm... Agora, a formação pode ser que seja mais dirigida para o magistério. Mas...
Você sabe o que acontece? O pessoal, eu não sei, eles têm uma certa ojeriza em lecionar. O magistério hoje em dia não é o que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Mudou e mudou bastante. Hoje em dia o professor está pedindo emprego aí de chapéu na mão, hein? Pode ser formado pela USP, ele perde, o que é um absurdo, mas o indivíduo formado aí na USP, na hora de concorrer com o formado em Mogi, ele perde em número de pontos. Porque os de Mogi têm muitos cursinhos curso de especialização em ecologia, curso de... tem títulos, nomes muito bonitos e que não funcionam. Basta te dizer que a gente recebe alunos assim que dizem o seguinte: ah, eu preciso fazer uma monografia de gramínea. Isso aconteceu comigo. Mas a única coisa que eu sei de gramínea é que é uma pteridófita. Então a gente pega o livrinho do Ailton, né? Aquele de sistemática, que é livro de colégio, dá para o cidadão e fala: ah, tira daí. Então ele copia aquilo e leva para um cidadão, que eu não vou dizer o nome, foi colega meio de faculdade, desagradável, garantindo. E o cara dá lá nota 8, 9, né? Então ele faz especialização em ecologia. Com nota 9, e isso conta ponto, certo? E fazem todo quanto é cursinho aí de CECISP, de FUNDEC, sei lá mais o que, aqui no Instituto, em exceção deu curso, que valeu ponto.
Mas valeu, eu espero que você tenha dado um curso que seja para valer mesmo, não só para valer ponto, né?
Valer ponto para quem recebeu o curso. O nosso curso foi tão bom, deixa eu puxar a brasa para minha sardinha, foi tão bom que nesse... curso que deram agora de guias curriculares para todos os professores de ciências do Estado de São Paulo, foram dadas experiências nossas aqui inéditas, coisa nossa, que aliás eles haviam se comprometido a não divulgar sem autorização do diretor, né, e divulgar. Quer dizer, o curso é bom, agora o nível dos alunos é qualquer coisa de... alunos, professores, né, foi curso para professores. Então houve um grupinho da USP, eu acho que eram 5 ou 6, meio de 30, as 6 primeiras notas foram do pessoal da USP.
Não, realmente, é indiscutível que a formação do pessoal da USP ainda é a melhor.
Por isso que eu digo, não dá para a gente generalizar. Mas veja você, no curso de 30 professores, eu acho que 5 eram da USP e 25 eram de outras faculdades. Então, realmente, esses de outras faculdades, eles sentem a deficiência e procuram sanar com estágio, com cursos complementares, com, né? Eles não têm culpa de receberem um curso de formação baixa, entende? Eles não são culpados disso, mas o nível é...
É, mas eu acho que o nível é baixo.
É baixo.
Não é nível baixo só para pesquisa, é nível baixo para magistério, claro. Entendo.
Mas o que eu quero dizer é que eles, apesar do nível baixo, quando eles procuram sanar essas dificuldades...
É para o magistério.
É para o magistério, e eles, numa disputa entre um elemento da USP e um de outra faculdade, geralmente ganham o da outra faculdade.
Sim.
Aí valeria a lei da natureza, né?
Isso eu já reclamei na época que o Carlos Bicudo era da APAB, viu? Ele ficou de levar o problema para a APAB, não sei o que aconteceu. Porque é uma injustiça tremenda, viu, que se faz com o pessoal da USP.
Bom, esse problema foi levado, inclusive eu acho que a USP andou reestudando o... Que tem um outro problema ainda, tem certas faculdades que dão os cursos de ciência. O curso dão o título de licenciado, de pequena licenciatura.
Mackenzie, por exemplo.
Só ciências. Então, eles podem lecionar ciências. E os nossos, os que se formam na Universidade de São Paulo, podem lecionar ciências e biologia. Né? Mas quando é para um concurso de escola onde tem ciências, os nossos perdem um ano, porque o curso dos outros é de 3 anos e dos nossos é de 4 anos. Então, eles levam um ano mais para se formar. Então, eles estão perdendo um ano da vida profissional deles por causa disso. E eu acho que, eu não sei, eu acho que a universidade está fazendo agora também, dar um currículo mínimo para deixar o indivíduo apto a lecionar ciências, que é a pequena licenciatura, e depois continua para grande. Eu não sei se isso já funcionou, porque eu não estou ligada a esse problema da APAB. A APAB é a Associação Paulista de Biologistas. Mas eu acho que já houve um movimento nesse sentido, que a Universidade de São Paulo também está
é o que deveria valer realmente, sei lá, um critério desse ponto. O diploma dado pelo curso de licenciatura plena, né, o da USP, deveria valer 35 pontos, por exemplo, e o de ciências do Mackenzie, 20 ou 15, que seria na proporção daquilo que eles têm. Né? Não é isso não, viu? Quer dizer, o de licenciatura curta vale menos. Mas outras faculdades dão licenciatura plena, né? Que é uma beleza. Cursos assim que você está lendo. Eu sei porque eu lecionei no dia. Então, o indivíduo, a aula era das 8 ao meio-dia, né? O indivíduo chegava às 9, porque ele veio de uma tal escola que ele já estava lecionando por ali mesmo e tinha que dar a primeira aula, não podia perder, porque perdia dinheiro. Então, ele chega às 9. Isso já começa a te atrapalhar. Quando chega às 11 horas, um levanta e diz, olha, eu preciso ir embora porque tem o trem que sai agora às 11h15, se eu não tomar, só tem ir, né? Então, a aula realmente é de 9 às 11. O que, na verdade, não era tão ruim assim, porque eu ganhava por 4 aulas e dava 2, né? Tira meia hora para café. Mas o interesse deles o nível deles é baixíssimo, viu? E afora tudo isso, o problema maior é que no magistério, esse ano, por exemplo, quem se formou no final de 75, não tiveram chance de se inscrever para lecionar no Estado em 76. E nem em colégio particular, viu? Porque colégio particular é o amigo do diretor, é o amigo de um professor que leva e acabou. Então, o magistério está numa draga, né? Danada. E o pessoal, por isso é que eles procuram estágio, eles querem um início na pesquisa. É muito mais por isso do que por vocação ou outra coisa. E se você fala num curso de bacharelado como esse que eu dei, olha, isso aqui é um curso que forma professores, eles se revoltam, eles não aceitam isso. Eles acham que é curso para pesquisadores, porque eles veem o campo de trabalho futuro muito maior na pesquisa do que no magistério. E o que está havendo, e não é só em biologia, é a predominância assim, na base de 90% do elemento feminino.
É claro.
Dificilmente você vê mais um homem na faculdade. O que eles estão fazendo, não sei. Eu não sei se estão procurando curso técnico, curso profissionalizante, comércio, quitanda, sei lá.
Não, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo o diploma universitário não vai mais ter o valor que tinha. Quer dizer, no fim você vai querer um diploma de especialização do indivíduo. Aí depois a especialização com a massificação que está começando a ver também na pós-graduação, já não vai servir mais também. Aí vai chegar um momento que vai servir a eficiência e a qualidade do indivíduo, que é realmente o mais importante. Né? Vamos esperar que a gente chegue a isso. Né? Porque... E a pós-graduação também está uma situação horrível, né? Porque o pessoal que vem da graduação vem com níveis diferentes. Vem um pessoal com um nível razoável, de uma universidade boa, e vem o pessoal com nível mais baixo, para fazer mestrado, que é justamente que o governo está querendo elevar o nível desse pessoal. Mas então o que acontece? Se colocar pós-graduação no nível das boas universidades, esse pessoal não acompanha. Então, não é esse o interesse. O interesse é que eles acompanhem. Então, você faz uma nova graduação em nível de pós-graduação.
Mas na USP, por exemplo, dá um exame, né?
Bom, mas é um exame estranho, né? Porque é estranho aquele exame. Porque olha aqui, nós tivemos aqui uma moça que trabalhou com o Ivani. Ela fez exame lá na Universidade de São Paulo. Ela tinha acabado de se formar na Universidade de São Paulo, mas como eles davam um exame para o pessoal de fora, que vinha de outras universidades, começou a haver uma crítica. Não, por que que os daqui não fazem exame também para entrar na pós-graduação? Então começaram a dar exame para o pessoal da USP em pós-graduação.
Eu fiz esse exame.
Mas muita gente que tinha acabado de se formar na USP não passou nesse exame, tá bom? Então tem alguma coisa errada. Ou concurso, algum exame, sei lá.
Não, a Sônia é diferente, viu? Eu não gosto de falar mal da universidade, a nossa lá, né? Mas o negócio é o seguinte, muitas vezes o pessoal não quer, entende? Não sei se ainda está assim, na época que eu fiz era assim. Eu, por exemplo, conversei antes com a dona Berta, ia fazer com ela, estava tudo acertado, tudo direitinho. Então eu fiz o exame. Eu fiz o exame assim, eu fui num dia, fiquei sabendo que o exame era no dia seguinte. Fui lá, fiz, passei, não houve problema nenhum. Honestamente, achei fácil, né? Fiquei um dia inteiro fazendo exame. Foi de morfologia e anatomia, sistemática, fisiologia e ecologia. Então, 2 da manhã, 2 da tarde, passei um dia inteiro lá, passei, não houve problema. E não fui fazer, porque depois eu peguei mais aula no Imaculada, houve um problema lá no colégio que eu estava. Então, eles me dobraram o examinado. E eu, né, acabei não voltando para fazer o curso da dona Berta. E agora eu soube que parece que tem validade só por 2 anos, né?
Então, você caducou.
Então, vou ter que fazer outro. Agora, houve um ano aí que prestar exame não passou ninguém.
Eles não queriam que passasse.
Porque eles não queriam, porque é desonesto com o aluno que vai prestar o exame, né?
Claro. Então,
eu falo, olha, eu não vou aceitar, não tenho tempo, não quero, acabou, não faz ninguém perder tempo. Eu soube disso que tinha um rapaz que fazia estágio com a dona Tânia, e ele que me contou isso. Então o rapaz se matou, estudou para aquele exame e tal. Ele pode ter ido mal e não ter passado realmente, mas será que todos? Então não passou ninguém. E o que ele disse foi isso, que os que deveriam ser orientadores, né, nos cursos, não estavam dispostos a dar esses cursos, a orientar. Mas que é um absurdo, o aluno da USP ter que fazer exame lá de fora para entrar na pós-graduação, né? Às vezes não reconhece o diploma que eles dão, né?
Bom, poderia ser, digamos, depois de tantos anos, de uns 5, 6 anos que você deixou a universidade, se você vai entrar novamente, tem que fazer um exame, se é que eles estão exigindo exame para os outros, né? Mas você acabou de se formar. Então, significa que...
Eu admito que para o de fora tem o exame, mas não para o que se formou aqui. O de fora, então, devia prestar exame na faculdade onde terminou, sei lá, e não indo aqui, né? Porque o nível é diferente. Agora, para o daqui é um absurdo, viu? E nem todos os departamentos davam esse exame.
Bom, a pós-graduação boa mesmo é que não dá exame nenhum. Porque acontece o seguinte, na Escola Paulista, o pessoal entra na pós-graduação, a única condição é que saiba falar inglês. O suficiente para poder ler, ou sabe, entenda inglês o suficiente para poder ler os trabalhos científicos e trabalhar em pesquisa. Mesmo que vai ser mestre. E o que eles exigem é que tenha um estágio com o provável orientador, de alguns meses, depende, conforme o indivíduo, um mês já dá para saber se ele vai conseguir ou não vai, né? De 1 até 3 meses, um estágio no laboratório do indivíduo que vai ser o orientador dele. Se ele passar nesse estágio no exame de inglês, ele está, e o orientador concordar e orientar, ele está automaticamente inscrito. E depois ele vai fazer os cursos que tiver que fazer. Algumas pós-graduações exigem cursos especiais, quer dizer, tem que fazer para sair mestre em microbiologia, por exemplo, tem que fazer tais e tais e tais cursos obrigatórios de microbiologia. Outros cursos de pós-graduação lá já não exigem isso, exigem o número legal de créditos em quaisquer cursos que o estudante queira, escolha junto com o orientador, né? Mas a entrada é essa, quer dizer, o orientador é que é mais ou menos o responsável para saber se o indivíduo serve ou não serve. E depois, durante os cursos, e depois com a tese e o exame de suficiência, vai saber se realmente ele aproveitou ou merece esse tipo.
Esse pessoal que está aqui fazendo pós-graduação, que vem de Pernambuco, vem não sei de onde, aonde que eles fazem esses exames?
Que exame? Os exames de suficiência?
Isso aí, eu tenho, por exemplo, uma... Elsa, ela é minha estagiária, oficialmente.
Ah, o João Salvador, ela que trabalha com o João Salvador.
Qual? O João não está aí, então tudo quanto é bomba do lado do João vem para mim, né? E a Elsa acabou sendo minha estagiária, agora ontem chegou uma de Goiânia.
Também para o João Salvador?
Também para o João Salvador. Então, como ele está afastado aqui, eu fico responsável, né? Consta o meu nome como orientador. Esse pessoal presta exame aonde?
Se eles tiverem fazendo uma pós-graduação na microbiologia da Escola Paulista, como é o caso do outro estudante do João, eles só prestam exame de suficiência em inglês. Mais nada. Exame nenhum de conhecimento é exigido. A não ser como pré-requisito ter tido um curso de microbiologia.
A Elza é o quê? Biologista?
Ela é biologista. É?
Me parece que é.
Biologista.
Professora.
É biologista, que tem dois grupos lá em Recife, um de farmacêutico bioquímico e outro de biologia.
Essa moça de Goiânia é farmacêutica. Agora então, ela me parece que é biologista.
Então o que ela fez foi um curso de biologia lá em Recife. Depois disso ela deve ter feito cursos de especialização e foi aí que o João a conheceu, dando um curso de especialização. Então com esse curso ela veio para cá. E porque o João já conhecia de lá dos cursos. E agora ela estará matriculada na pós-graduação no momento que o João disser que aceita e que ela passar no exame de língua. Só. E ela deve estar fazendo é o estágio com o João, o estágio probatório. Que eu acho mais razoável. Se você vai formar um indivíduo, que você conheça esse indivíduo, porque ele pode ter passado num exame e não ser bom para esse negócio de pesquisa ou mesmo de magistério. Ele pode simplesmente ser estudioso. Ser especialista em escolha múltipla, pôr os seus X nos lugares certos ali na prova e saber mais ou menos. Se bem que a nossa prova lá não é de escolha. A prova da Universidade de São Paulo, por exemplo.
É que eu fiz na morfologia e anatomia, foi.
É?
Foi.
Então já.
Bom, eu fiz em 72.
Agora devem ser todas escolhas. Naquele tempo eu tinha uma por X, agora são todas.
E justamente a dona Berta, que era, na época do curso normal, a mais renitente contra a testa.
Então,
ela não gostava.
Então os outros também.
Era daquilo, defina e exemplifique tal coisa. Defina e exemplifique. É verdade.
Então, para que você precisa submeter o indivíduo a isso? Para ele encher a cabeça com uma opção de coisa que depois ele não vai se interessar e vai esquecer? Se é que ele realmente chegou a aprender? Ou então você fazer esse indivíduo trabalhar e raciocinar e ver se ele funciona, raciocinando e trabalhando. Depois ele faz os cursos normais da pós-graduação. Se ele tiver fraco numa área, ele vai e faz um curso para poder se qualificar depois. Existem alguns cursos que são pré-requisitos. Por exemplo, é pré-requisito para microbiologia, um curso de microbiologia nível de graduação e um curso de bioquímica. Agora, se esse curso foi bem dado ou mal dado, não importa. Mas eles assumem.
O pré-requisito foi cumprido, né?
Claro. Eles assumem que o indivíduo saiba. Se não souber, é ele que vai providenciar aprender. Porque se ele não souber, ele não passa no outro curso.
Dentro do Instituto de Botânica, qual é a sua especialidade final?
A minha é anatomia de madeira. Mas de madeira. De caldo.
Caule grosso.
Madeira brava, viu?
E que tipo de madeira você observa, você analisa?
Ah, qualquer uma. Aqui eu estou fazendo levantamento do parque e continuando o trabalho que eu comecei quando estudante ainda, com o Laboriô, madeiras do Cerrado.
Por falar nisso.
Eu vou
por
te trazer.
Falar nisso, você está me devendo.
Não, não é. Sabe o que acontece? A senhora não esquece que eu também não ganho, mas substituo o João. Na área do João tem a biblioteca, que não dá problema, quer dizer, quando dá é a Nélcia, né?
É a bibliotecária.
É a própria, não a biblioteca, é a bibliotecária. sessão de publicações, e a sessão de publicações atualmente está sem a chefe, a voz da licença de estante. Então está só a Olga, o Luiz Carlos vai ser operado agora no começo de abril, vai sair. E nós temos um concurso e um monte de coisa assim, imprimida aqui no Instituto de Botânica, e depende da sessão de publicações. Então é outra bomba para resolver. Tem a sessão de ilustração botânica, que funciona muito bem, mas reclama horrores, né? Reclama de tudo aquela sessão. E tem a...
Ela reclama que eu reclamo com ela, agora você imagina. Pior que eu.
Tem a minha sessão, divulgação e treinamento, que é totalmente diferente do serviço que eu faço. Atendimento de alunos e professores, basicamente é isso. E nós tínhamos até o ano passado um convênio com a educação e nós tínhamos 5 professoras. E mais uma técnica de museu que era professora formada, Odete. Saíram as 6. 5 porque não renovaram o convênio e a Odete que firmou um outro convênio, ela vai se casar agora e o marido não quer que ela trabalhe. Tá vendo? Olha o mal de mulher trabalhando, viu?
Algumas.
Algumas, claro. Então, eu perdi 6 funcionários na sessão. E mas, 6 funcionários de nível universitário.
Isso, né? Tudo para me dizer que até hoje ele está devendo um trabalho que ele tinha que acabar de escrever.
O setor de fotografia, que está com uma fotógrafa só. Mas é verdade, você passa meia hora na sessão, você vê. O telefone não para um minuto, né? Quer dizer, fogo na roupa, eu estou dançando miudinho. Fora as estagiárias que o João manda para mim. Então, para retirar livro na biblioteca, eu tenho que autorizar. Para tirar alguma fotografia, eu tenho que fazer um requerimento lá, o pedido do filme. Eu tenho que pedir para a Estherzinha revelar o filme, porque ela não vai atender uma criatura de fora, certo? Então, é tudo isso aí. Mas, o mais importante é a resposta que nós estamos preparando para a Secretaria da Educação, que já deveria ter ficado pronta, mas que depende de um papel do CERUP. CERUP é um órgão da educação. Assim que vier esse papel, e deverá vir mais tardar esta semana, certo? Eu quero me livrar disso. Porque a hora que eu enfiar a cara no trabalho, vai ser só aquilo. Eu não vou querer saber do SCTC, Serviço de Comunicações Técnico-Científicas.
Do
Instituto de Botânica. E a parte de atendimento agora, na verdade, nós somos mero balconista, né? Só um balconista agora. O indivíduo chega, eu quero uma coleção de fotos, já está ensacada, né? Um saquinho clássico com os nomes. Eu tiro e digo, olha, é tanto. Né? Tiro a nota, peço para a Alice assinar, que é a pessoa autorizada a assinar a nota, a gente conversa. Explicar, eu não vou. Vieram. Aliás, semana já 2 excursões, ontem e hoje.
Excursões?
Excursões de alunos, eu não atendo.
É, mas o problema.
Professora,
é
vem, eu digo, olha, se quiser. Quer ver o quê? Ah, queria ver alguns ambientes. Tem um lago, tem um brejo natural, tem mata.
Tem um brejo artificial aqui dentro.
Por isso que eu falei, um natural. Te vira, né? E dessas professoras, que nenhuma que veio aí, dizia, olha meus alunos, vocês estão vendo? Ela dizia, perguntava para mim que estava ao lado dela, o que é aquilo ali? No tronco da árvore, né? Dizia líquen. Olha, vocês estão vendo os líquens. Líquens, quer dizer, mais paciência, né? Era um serviço que a gente prestava gratuitamente à Secretaria da Educação. Não quer, não se presta mais.
Mas o trabalho dele com a anatomia de madeira, o Instituto edita uma revista sobre plantas superiores, revista de trabalho científico. E ele precisa, está me devendo, já está me prometendo há muito tempo, mandar um trabalho sobre anatomia de madeira para a revista. Publicado na revista. Já faz um ano.
Semana que vem, Sônia. Segunda-feira eu venho aqui. Não, eu venho aqui.
Porque isso aqui é realmente a finalidade do Instituto de Botânica. É fazer pesquisa básica em botânica e publicar essa pesquisa e divulgar essa pesquisa.
Mas a grande verdade é a seguinte, aqui no Instituto de Botânica, deixa eu falar mal não, falar o que é verdade. Se você precisar de um material, precisar de uma droga, uma vidraria qualquer, você precisa de dinheiro para comprar. O Instituto te dá o dinheiro, eu não tenho tido problema. Por exemplo, despesa miúda, coisa pouca, né? Você pedir 200, 300 cruzeiros, aí lá eles dão e... Muito bem, daí você vai, compra, tem que ter uma nota nos moldes que a administração aqui quer. Então, o lógico seria pegar essa nota, dar uma justificativa até verbal para a sessão de finanças e ficar livre do problema. Não. Nós é que temos que bater em 5 vias, justificativa.
Colar a nota no verso de
um colar direitinho isso, pôr lá o número de categoria de programação, número do executor, número de projeto. Se você fizer uma nota de 20 centavos, você tem que fazer tudo isso. Quer dizer, a gente gasta muito mais em papel. Isso já me aconteceu. Uma das professoras, inadvertidamente, tirou uma nota e passou um cruzeiro. E ela não teve dúvida. Ela falou, eu ponho um cruzeiro no meu bolso. Não pode. Olha, deu uma confusão esse um cruzeiro a mais. No fim, eu tive que pedir mais dinheiro e também não iria gastar muito. E fui numa farmácia aqui da Água Funda, comprei lá em Band-Aid, Gelol, o que deu, expliquei para o farmacêutico, ah, tem que me dar uma nota que corresponda a essa importância X. Tá? Então, nós gastamos muito mais papel de justificativa do que naquilo que nós compramos na farmácia, para poder regularizar, porque não existe no Instituto pessoal capacitado a fazer isso.
Vamos ver se agora com o concurso isso melhora. Não vai entrar mais gente agora que vão fazer um concurso para várias categorias, desde biologista e agrônomo, pesquisador,
se...
até, acho que, servente, né?
Sônia, como é que ficou o problema do número de vagas?
Não sei.
Que o Dr. Fidalgo me disse o seguinte, são 15 vagas para biologistas.
Sei,
agora,
não.
Quem que vai pegar as 15? E ele me disse mais. Eu sempre te ponho no embrulho.
Eu não sei, não pode dizer, não pode me pôr nesse embrulho. Porque
não, eu sugeri teu nome. Ele me disse o seguinte, eu vou deixar a Terezinha como coordenadora, né? Eu sugeri que fosse você, porque eu não sou da fitotaxonomia. Da fitotaxonomia. É a pessoa encarregada de fazer uma reunião. Você não recebeu o papel?
Eu recebi o negócio de área, distribuição de área.
Eu não recebi, eu deveria ter recebido.
É. Distribuição de área para os novos técnicos, novas pessoas. Mas
então,
a coordenadora é a Terezinha.
Então, e já houve reunião?
Não, eu estou aguardando. Eu ainda pus no meu que eu estava ciente que eu aguardava chamado da coordenadora para poder instruir o que a gente...
Porque assim, a priori, o Dr. Fidalgo disse o seguinte, eu coloquei uma vaga de biologista aí para a tua sessão. É pouco, eu precisaria pelo menos de 2. Poxa, eu perdi 6, né? Eu acho que é muito justo pedir 1/3 daquilo que eu pedi para fazer funcionar, já que vai haver o concurso, tem vaga? Pelo menos 2. Agora, a coordenadora é a Terezinha, né?
É.
Eu ainda não fui avisado.
Bom, eu só recebi isso, tomei conhecimento e estou esperando. Agora, acho que você está querendo saber o que eu faço também. Você está com cara de quem quer saber. Bom, eu trabalho em bioquímica de plantas. Eu estudo principalmente bioquímica de fungos. Quais são os compostos principais, componentes de estruturas de fungos, os compostos orgânicos, né? E quais as alterações que podem ser causadas por diferentes tratamentos, ou, por exemplo, com antibióticos, ou então com substâncias estimuladoras de crescimento, estimuladoras de diferenciação do organismo, quando ele passa de uma fase da vida para outra, quando ele muda, digamos, hábitos de crescimento, etc. É isso principalmente que eu faço.
E você vê isso em plantas? Que tipo de planta?
Fungos. Que não são considerados muito plantas, né? Mas...
Segundo o especialista, fungo não é vegetal.
O especialista acha que fungo não é nem vegetal, nem animal. É fungo.
É um reino à parte.
É. O reino, como é que é? Micota? Como é que chama?
Ah, tem um nome. Não sei.
Eu
não lembro, Sônia. Foi num dos cursos que nós demos, eu pedi a colaboração do pessoal do Instituto. E... Quem deu a parte?
Micofita, não é micofita? Não, é micota. Fita é planta, né? Então eu não sei como é que eles dão. Quer dizer, alguns micologistas, alguns estudiosos de fungos acham que fungo é um reino à parte, separado do mineral, do vegetal e do animal. Uhum. Seria o quarto reino, né? É discutido também. Né?
Mas a aula de fungos, quem deu foi o Dr. Fidalgo. E ele falou exatamente sobre isso. Ele colocou o fungo num reino à parte.
As algas também. Não, as algas já são consideradas vegetais. Justamente o fato de uma das razões por se separar os fungos dos vegetais é o fato de eles não fazerem fotossíntese, não serem verdes, né? De serem todos, ou parasitas ou saprófitas, que eles não podem sintetizar a própria matéria orgânica. Né?
Quando a gente dava aula para ginásio e ia dar diferenças entre animais e vegetais, fungo realmente só atrapalha nos vegetais, porque ele é exceção a tudo que caracteriza o vegetal.
Exato. Né?
Parede, clorofila, sei lá, tudo, quer dizer, os vegetais têm isso, exceto fungos. Os vegetais têm isso, exceto fungos. Mas então, tira de uma vez.
É isso que os micologistas querem. Mas eu trabalho também com plantas superiores, porque justamente por causa daquele problema de eu ficar muito tempo aqui com o pessoal que trabalhava na seção de fitoecologia, então eu também faço bioquímica fisiológica de plantas superiores, de alterações bioquímicas causadas por diferentes condições ambientais. Seria ecologia bioquímica ou bioquímica ecológica, uma coisa assim, com o pessoal daqui. E a minha tese foi em bioquímica de plantas superiores.
É? Não.
Foi, eu fiz biossíntese dos alcaloides da cicuta, do cônio maculato, que foi a planta que matou o céu.
Nesse instituto de óleos que você falou lá no Rio de Janeiro, o que você fazia?
Online.
Trabalhou a mexer um pouco com o negócio de óleos, de...
Mas o engraçado é que eu trabalhei lá, não foi com óleo, foi com uma cumarina. Que ainda trabalha um pouco com cumarina, são compostos só produzidos também por plantas e tem alguma atividade sobre a fisiologia, sobre germinação principalmente e de outras plantas, né? Então o que eu queria fazer
era... Mas iniciado aqui na sessão?
Não, eu iniciei quando eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Instituto de Química Agrícola, com o Walter Morse. Eu comecei a extrair esse composto das plantas lá. Depois eu vim para cá, fiz uma parte, mas não tinha condições de trabalho aqui. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para o Instituto de Óleos, não porque eu trabalhasse com óleo, mas porque lá eles tinham equipamento para trabalhar em química de compostos naturais, muito bom para a época. Eu acho que lá existia o primeiro cromatógrafo flogás que foi comprado aqui no Brasil, eu acho que foi comprado lá para o Instituto de Óleos. Tinha micrófono de congelação também, tinha espectros fotômetros de vários tipos. Tem um aparelho de difração de raio-x, que acho que tem pouquíssimos aqui. Tinha tudo para trabalhar. Então, eu fui. Fiquei só um pouco, não, porque depois nós fomos para os Estados Unidos, né? Mas deu para terminar o trabalho lá.
Né? Eu sou completamente leiga no assunto de plantas e essa classificação toda. O que são plantas superiores? Exemplos de plantas
superiores. Chamam-se as plantas superiores aquelas que dão flor, fruto, semente, fruto, fruto, semente, né? É o que diferencia das chamadas inferiores, que chegam até as samambaias. Até as samambaias não tem flor, né? Se considerar as classificações mais antigas, mais didáticas, digamos assim, bactéria, alga, fungo, líquen, briófita e pteridófita. Seriam as inferiores. Daí para frente, gimnospermas e angiospermas, as superiores.
Isso, os pinheiros, a roseira, etc. Tudo que tiver flor, fruto, semente, planta superior. Quer dizer, a superioridade dela evolutivamente, ela é.
Porque a flor é o órgão, na verdade, de reprodução. Né? É uma forma mais evoluída de reprodução encontrar os elementos de uma flor. E não nos chamados inferiores, que tem problema de alternância. De uma hora ela produz gametas, outra hora ela produz esporos. Né?
No caso da samambaia, não?
Samambaia. Alternância de gerações. Não é só a samambaia, na briófita também.
Os mungos, os líquens, os fungos. E as bactérias, que também estão incluídas entre as plantas.
Porque a superioridade, como a senhora falou, é muito relativa, quer dizer. Superioridade em quê? Né? Se a gente lembrar que 90% do oxigênio produzido é por alga...
Eu acho que a superioridade de planta superior é a planta mais evoluída.
É.
Né? seria o critério de superioridade, né? É o mesmo que diz que o homem é um animal superior, porque em outras coisas ele não é, não.
Espera um pouquinho, o homem você está generando, o homem é mulher,
homem,
né?
O homem é um animal, um bicho.
Ah, bom.
A espécie, digamos. Vou falar em espécie, como é que se escreve a nona coriácea? Porque hoje veio um negócio aí, eu acho que é, você que trabalhou em coisa de cerrado devia saber, né? A nona coriácea. Acaba com A?
Com A.
Não tem um
R. Não, não, não. Aí passa a família, né? Não pode.
Pois
não.
É, esse, eu tenho.
Coriácea, com certeza.
Coriácea. Tem aí um escrito.
E a nona com dois M's. O primeiro, a no, deve ter dois M's.
Esses nomes que vocês dão assim para bichos e plantas são todos nomes.
Em latim.
Bom, latim ou latinizado.
Ou latinizado.
Né? Porque eu acho que deve ter havido no passado uma tendência a dar nomes que caracterizassem o vegetal. Por exemplo, essa que eu estou falando, a nona coriácea, ela realmente tem a folha dura. Com, assim, com aspecto coriáceo mesmo, né? Agora, existe uma tendência também de um grupo de indivíduos que é dar nome de espécies homenageando pessoas. Às vezes até o gênero, que é a planta, digamos, uma espécie é conhecida pelo nome do gênero e da espécie, é um binômio, né? Então, se você tem um nome que caracteriza essa planta, digamos, se ela é a nona coriácea, então se ela é poro, filo, um nome que diga alguma coisa sobre uma peculiaridade da espécie, é fácil você lembrar. Mas as pessoas dão, às vezes, nomes homenageando pessoas. Então tem assim, Velósia, em homenagem ao Veloso.
Marti, ao Márcio. Tem bastante. Tem uma agora do Dr. Boris, deve ser o meu Lena, que ele põe meu nome.
Ah, é?
Porque ele vai na sessão de entrada muito bem, ele já tem muito idoso, né? Então, vai levar cafezinho e, né? Ouve o que ele quer falar. Um dia ele chegou lá, resolveu fazer uma reunião com o pessoal que nunca viu na vida. Mas todo mundo sentou, ouviu, deixou o cidadão falar. E ele foi lá, né?
E para a Terezinha, acho que ele ofereceu um gênero.
Ah, é?
É. Ele queria saber como é que se escrevia o nome dela e tal, porque ele era... Agora vai ser engraçado.
Eu
não sei se vai ser
o
gênero Terezinha ou vai ser o gênero Melênia.
Mas depois, como é que... Ah, essa...
Eu acho que eu entendi diferente a pergunta que você fez. Só um minutinho. Me parece que você perguntou por que o nome latinizado ou em latim, o porquê da coisa. Acho que foi isso.
A porquê latim?
É pelo seguinte, porque é uma linguagem universal. Ou era, né? Agora já não é tanto,
era.
Não. Mas é universal. Então, se você falar banana para um japonês, ele não vai entender. Provavelmente ele não saiba o que é uma banana. Se você puser lá a musa, que é o gênero da banana, então ele, apesar de japonês, ele vai entender.
Se ele for um japonês botânico.
Se ele for botânico. Tá? A linguagem universal entre botânicos.
É a linguagem universal da ciência, era o latim. Né? Atualmente, nossa. Aliás, um artigo também que eu li muito interessante sobre isso é sobre a universalização de uma linguagem para a ciência, que no passado foi o latim, e é conservado o latim muito entre os biólogos, entre os naturalistas de um modo geral, porque toda a descrição de todas as espécies que foi feita desde o tempo do Linneu até aqui foram feitas sempre em latim, mas agora parece que já não precisa mais de descrição em latim,
não sei.
Eu não sei, realmente eu não sou.
Eu trabalhava com o Márcio, e ele fazia muito a tal diagnose, não é isso?
Em latim.
É sempre em latim. Eu lembro porque ele recorria ao seu Andro, que parece que conhece muito bem latim. Então, até 72, que eu fiquei lá com ele, começo de 73, ainda, pelo menos esses aí.
Mas eu percebo que o latim deve estar ficando cada vez mais macarrônico na própria descrição das espécies. E eu não sei, talvez haja uma tendência já, eu tinha ideia que houvesse uma tendência já não usar mais o latim, usar uma descrição. Você tem que dar um nome à planta.
Atualmente deveria ser em inglês, né? Cá entre nós.
E arquivar um exemplar ou vários exemplares daquela planta para depois serem considerados o tipo baseado no que a planta foi descrita. Né? E isso tem, para isso tem os herbários também. Né? E Então, faz a descrição em latim. E o nome da planta é dado com o nome latino também. A linguagem era o latim. Agora, atualmente, só mesmo naturalista, né? Porque a linguagem mesmo é o inglês.
É o inglês, claro.
Para qualquer, acho que qualquer ciência, algumas ainda, o alemão,
inclusive, o pessoal que a gente recebe aqui no Instituto, na estagiária de fora, tem um cidadão agora da Índia, lá em cima, fazendo isso. Não sei se é quando o doutor Fital, quem é.
A Marisa, eu acho. É no Herbário.
Está lá no Herbário. E só fala em inglês. O inglês é aquilo que você percebe que é, né? Um misto de inglês com.
Mas a língua.
Mas, de qualquer maneira, qualquer pessoa aqui do Instituto, mesmo que não saiba falar muito bem inglês, entende.
É, mas acho que a língua oficial na Índia ainda é inglês, né? E se eles forem falar, eles têm...
Nossa, Sônia, eu atendi um que veio visitar o Arquidário aí, pelo amor de Deus.
Não falava nada.
Nossa Senhora.
Porque eles têm 200 línguas, línguas, não são? Você que é linguista deve saber, né? Línguas diferentes. Os indivíduos de regiões diferentes não se entendem porque...
É dialeto.
Língua. Fora os dialetos. Os dialetos, então,
é um problema. Na Espanha tem um problema de dialeto que, conforme a região, não entende o outro.
É. Mas aí é dialeto, e ainda é a mesma língua, mas ainda são línguas diferentes.
Sônia, você fala com um português de Portugal, você tem dificuldade em entender o cidadão.
E, no entanto, tem uma região na Espanha onde... a Galícia, né? Onde eles falam... Eles falam o espanhol e o português puro, eles falam.
É, tem um negócio de língua. Não é bom.
Por isso que ela saiu.
Olha, outro dia, algum tempo atrás, eu conversei com um ex-aluno meu. O cidadão falou, acho que durante uns 20 minutos, eu encontrei com o Farol em São Judas, com a Indianópolis, e deu uma carona, ele mora pro lado da Vila Guarani. Ele falou, olha, não dura, não entendi o que ele falava. Uma das coisas que ele falou quando desceu, por exemplo, foi essa. Bom, agora estou com um pouquinho de pressa, eu vou dar um tombo no telhado. E foi embora. Você sabe o que é dar um tombo no telhado?
Não.
Cortar cabelo.
O quê?
Cortar cabelo. Quer dizer, no entanto, meu filho de 12 anos, eu falei, gozado, Edivaldo, né?
Ia dar
um tombo no telhado, será? Porque eu estava meio preocupado. Gozado, será? Vai ver que vai subir, está na escada cair. Não, pai, é cortar cabelo. Cortar cabelo é dar tombo no telhado.
E eu também não entendo, tem muitos que não entendo.
E agora tem...
Quero ver lá se esse pessoal vai fazer um diagnóstico de uma planta em latim.
Em latim.
Já nem é mais língua obrigatória. No meu tempo, tanto no clássico como no científico, latim era obrigatório. Né? Mas agora não é mais. Você pode optar já desde o quinto ano, você já pode optar se vai ter ou não. Minha filha optou por não ter latim.
Eu lembro, eu também fiz isso daí, primeiro declinação, segundo, singular, plural, lembra? Uma decoreba, os casos de nominativo,
genitivo,
nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo e ablativo.
Eu lembro, você não esquece, né?
Isso para os nozibos.
Não esquece.
Mas
agora é o inglês, para a linguagem científica é a língua. A maior parte dos indivíduos entende, a maior parte dos indivíduos ligados à ciência, né? Entende. E você sabe qual é o país que está opondo maior resistência a que se adote o inglês como língua?
Inglaterra.
Não! Deveria ser, porque.
São tradicionais, né?
Eles
deveriam falar, não, tem que ser latim.
Ou então é inglês, só para os ingleses.
Ou isso.
Não, é a França. Mais do que
porque
a Alemanha.
Porque a França, um tempo atrás, parece que...
Liderou,
né? Pode ser por isso.
É. E também o nacionalismo, não. Né?
Francês. O antigo ginásio, agora é primeiro grau. Não tem, meu filho, não tem aula de francês.
É?
As escolas não são mais obrigadas a dar francês em inglês. Elas podem optar por francês ou inglês. Então, as escolas de bom senso estão dando só inglês, que é muito melhor. E a grande maioria dessa molecada que faz ginásio hoje em dia, eles vão fazer inglês e outro. Meu filho veio pedir, com 12 anos de idade, veio me pedir para fazer ginásio.
E as minhas filhas, como eu sou muito antiquada, elas estão estudando na escola francesa.
Qual escola?
No Liceu Pasteur. no francês mesmo. Mas não por causa disso, porque a Flávia foi...
Sônia, se elas não têm um professor de geografia chamado Elísio.
Mas vai ver que ele leciona no seu pastel brasileiro, porque tem dois, né?
Ah, é o da Vila Mariana, eu acho.
É, um é na Rua Vergueiro e outro na Rua Mairink.
Mairink.
Na Mairink é o brasileiro. Mas elas estudam no francês mesmo, tá? Aqui de Palmatória.
Tá vendo? Depois classe média.
Mas é verdade, porque ela foi, a Flávia foi alfabetizada no Canadá. Ah, e eu então escolhi o Canadá, a língua francesa, né? Coloquei numa escola francesa, que lá você tem opção, inclusive, né? Eles têm duas línguas, né? Então, ela foi alfabetizada em francês. Quando chegou aqui, ela já estava alfabetizada em francês e em inglês também, porque ela tinha inglês como segunda língua. Então, eu fui colocá-la numa escola e ela estava muito mais adiantada do que o ano que ela iria entrar. Então, a única escola onde ela foi aceita no ano em que ela estaria acompanhando a turma foi no Liceu Pasteur. Então, ela ficou. A irmã também foi, porque ela estava...
Eu só perguntei desse livro pelo seguinte, porque o Fábio é conhecido dele. E foi por intermédio, por isso que eu disse que o primeiro emprego bom que eu tive foi por intermédio do Fábio. E ele que me indicou para essa escola, e esse Elísio era diretor na época desse colégio do Estado, e eu comecei lecionando no que era extensão, daí ele quis me levar para a sede, simplesmente porque eu era da USP. Quer dizer, o Elísio era um camarada por ninguém.
Não, modesto aí.
Não é. Não, ele não escolheu a mim por ser eu, mas sim por...
Tem formação da universidade.
Claro.
Agora, os professores... A Flávia tem aula de Geografia do Brasil, História do Brasil, Português e tudo, né? Mas são os mesmos professores do outro liceu, do brasileiro, né? Então, poderia perguntar para ela mesmo, para ver quem é professor. Mas eu acho que não, Geografia do Brasil foi sempre professora, mesma professora.
Eles acho que é Geografia, não sei se conhece. Eu acho que junto com o irmão do Fábio, uma coisa assim, parece que fazia... Eu sei que era baiano, o Elísio, mas esses baianos...
Eu vou perguntar.
É uma figura assim...
Se a Flávia conhece.
Uma marcante, né? Como diretor, fora de série, a judiação de sair de lá não era efetivo, né?
Agora só uma perguntinha de curiosidade. A gente, quando é criança, tem várias tendências, assim, conforme a idade. Ah, quando eu crescer, eu vou ser... Muita gente, eu vou ser padre, vou ser freira. Épocas, assim, que depende muito do contato que a gente tem com outra pessoa, que a gente gosta. É uma escolha, assim, mais ou menos afetiva, né? Vocês tiveram isso quando criança ou não?
Eu não me lembro.
Eu tive duas. A primeira delas, eu quis ser locutor esportivo.
Eu já sei por quê também, por causa do seu tio.
Exatamente, porque eu tenho um tio que era no setor esportivo. Eu perdi meu pai muito cedo, com 6 anos, então esse meu tio passou a ser assim a figura, né, que eu procurava imitar, procurava, né, seguir, sei lá. Então ele era no setor esportivo e eu trabalhei, mas não gostei. Eu trabalhei em Rio Preto, Mirassol. Quando fui fazer faculdade em Rio Preto, uma questão de sobrevivência, né, era mixaria na época, então foi. Depois eu vim para São Paulo, esse meu tio estava em Santos, na Rádio Cacique de Santos, mas não dava para trabalhar com ele. Então eu vim trabalhar na Pan-Americana, com o Blota Júnior, mas não me deu a locução esportiva, ele deu a locução comercial, foi locutor comercial da Jovem Pan. Mas também por muito pouco tempo, né? Como eu tinha 18 anos naquela ocasião, ou eu passo para a parte de esporte para fazer qualquer negócio, ou eu caio fora. E caí fora.
E a segunda, qual foi?
A segunda, eu não queria dizer na frente da Sônia, mas essa dele pequenininho mesmo. Eu queria ser agrônomo.
Eu prometo que eu não conto.
Você jura que você não conta? Eu queria ser agrônomo, porque uma grande maioria do pessoal que faz biologia, eles gostariam de ir para a medicina. Por qualquer motivo não puderam, então foram para a biologia. Mas eu não. Eu nunca pensei em medicina, eu pensava em agronomia. Mas porque eu não tinha conhecimento do curso de biologia. Mas esse pequenininho, 5, 6 anos, eu já plantava, fazia coisa em jardim, e depois o pessoal dizia, ah, então você tem que fazer agronomia em Piracicaba, né? E eu fui pondo aqui na cabeça, agronomia, fiz todo o ginásio colegial para fazer agronomia. E acabei fazendo biologia porque um primo em segundo grau, não sei, talvez até seja conhecido, Gustavo Schmidt, ele é sobrinho do Afonso Schmidt, escritor famoso, ele fez biologia. E foi ele que falou para mim, não, que não faça agronomia, faça biologia. Quando eu entrei na biologia, eu encontrei o João Salvador Furtado, que me disse, você fez uma asneira, você deveria ter feito agronomia.
Que é biologista, o que dizia isso com experiência própria.
É biologista.
Por experiência própria.
Hoje em dia eu não quero nem ouvir falar em agronomia, mas isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, João Salvador falou isso.
Agora,
Eu não tinha oportunidade de ir para o interior mais, né? Eu já fui para Rio Preto, financiado por um tio rico.
Eu não me lembro o que eu quis. Acho que eu não tive assim nenhuma coisa. Eu gostava muito de biologia, de ver bicho, de coisa, mas nunca tive assim. Nunca pensei o que eu fosse fazer quando crescesse, né? Agora, desde que eu me lembro que eu quis fazer alguma coisa, eu tinha pensado em fazer medicina. Eu cheguei a prestar exame ao mesmo tempo nas duas, na Faculdade de Medicina e na História Natural. E eu acredito que se eu tivesse entrado, na época eu teria optado por medicina. E eu acredito também que teria me arrependido terrivelmente, porque agora, né, com mais experiência, eu vejo que eu realmente não gosto de medicina. E...
não sei, a minha
como,
época
como
Sônia,
profissão, eu acho.
Acho que na nossa época,
eu não tinha muito.
Os cursos eram Engenharia, Medicina e Direito. Né? Depois de Direito, sei lá, começou a sair mais advogado que pintinho em chocadeira elétrica. Então o pessoal foi diminuindo, né? E Biologia, na época, era um curso pouco conhecido.
É, era pouco.
A gente tinha que explicar o que era o curso de História Natural, o curso de Ciências Biológicas, ninguém conhecia. E os que iam, é exatamente isso que ela falou, aqueles que prestavam em Medicina tinham a opção de pegar uma faculdade. Tanto é que quando eu fiquei excedente, eu fiquei em 31º lugar, mas eu fui sem cursinho, sem nada, né? Como diz um amigo meu, na raça. E passei, sei lá, por um desses acasos, eu realmente não estava preparado para passar em vestibular, mas passei 31º e o diretor da faculdade era o Eurípides Simões de Paula. Ele me disse que não tem problema algum, todo ano desiste. Vai haver gente aí que vai entrar na odontologia, que vai entrar na medicina. E realmente houve desistência, mas quando houve, eu estava no Rio Preto, onde eu prestei outro vestibular e entrei em 7º lugar. E eu tinha certeza que ia entrar, simplesmente porque era daqui. Né? Aquela fase que a gente pensa que é o maior do mundo. Então, eu sou de São Paulo, vou entrar aqui no interior, não era nada disso. Sei lá, entrei outra vez que dei sorte. Eu prestei 3 vestibulares na minha vida.
Eu prestei 3 também. Não, 2. Um na medicina e um
na História Natural.
Depois, assim, bom, eu faço esse ano de História Natural, aprendo um pouquinho de biologia, que realmente naquela época foi um dos meus piores exames de biologia na Faculdade de Medicina. Aprendo, depois vou prestar de novo. Aí não quis prestar.
Aí gostou e ficou
falando. Mas realmente, quando eu entrei na faculdade, mesmo durante a faculdade, eu não sabia direito o que eu ia fazer quando eu me formasse, porque eu não gostava de lecionar. Gostava de ler, estudar,
tá
e olha lá.
Não gostava de lecionar. Não, você gostava. Entrou fazendo um curso de formação de professores.
E não gostava de lecionar. Eu gostava porque era biologia. Né? Achei que eu poderia entrar também. Porque eu estava prestando exame na medicina. E não tinha assim tendência nenhuma para matemática, para física. Gostava de química também. Não sei por que eu não prestei na química. Acho que me disseram que o exame era muito puxado, não sei o que. Então eu não quis prestar na química. Mas eu podia ter prestado na química, do mesmo jeito.
Eu não sei, mas de pequeno sempre acho que a gente pensa, né, em alguma coisa.
Mas talvez porque a biologia tivesse mais ligada à medicina, né, e era o que eu pensava fazer depois.
Eu lembro direitinho, olha, meu pai era vivo nessa época, então seguramente eu tinha menos de 6 anos. Meu irmão queria ser motorneiro de bonde, era a vocação dele. E passava horas com... né, tinha lá o que seria a direção do bonde, era um ferrinho assim, levantado, né, ia girando. E ele ficava horas com aquilo. E eu ficava já no jardim plantando. Eu descobri, por exemplo, por mim mesmo, que o amendoim dá embaixo da terra. Não sabia, eu plantei e nunca que apareceu amendoim até quarta e vi que o fruto vai embaixo da terra. Você descobriu. Com 4, 5 anos de idade, foi uma das perguntas, aliás, que me caiu na prova do, desse teste que nós estamos falando de pós-graduação.
Pô, isso assim, eu descobri, né? Foi a minha primeira grande descoberta.
Aliás, acho que os paulistãos, em matéria de botânica, a primeira descoberta que eles fazem, geralmente, é que o menino é mais na terra, né?
Por quê? Só é desmoralizando a minha descoberta aí. Olha, eu sou paulistano, né? Na época que eu era paulistano, isso aqui era uma cidade interior. Jabaquara, quando eu mudei para o Jabaquara?
Mas...
É o quê? 20 anos, mais de 20. 23, 24 anos atrás. O Jabaquara era mato.
Bom, eu também.
Mato,
era
mato,
maré.
Mesmo.
Maré era mato, total. Não tinha... Acho que a nossa casa foi a primeira a ser construída lá no Sumaré, onde agora passa aquela bonita enorme e tudo. Só tinha a nossa casa, depois uns 2, 3 vizinhos durante vários anos.
Campinho de futebol, a gente tinha quantos quisesse. Hoje em dia não existe mais, né? Simplesmente não existe.
Mas que o pessoal realmente está muito menos em contato com a natureza, então,
claro.
De um modo geral, está. Mas sabe que tem
paulistano de hoje em dia, o garoto paulistano de hoje em dia, é aquele que... O que é galinha, né? Ah, galinha não é aquele negócio que vem assado dentro de um saquinho plástico? Eu sei que eles têm resposta.
Eu tenho uma prima que aos 18 anos, ela foi descobrir que boi, vaca tinha pelo, porque ela foi numa fazenda, ela achava que só tinha couro, e não tinha pelo. Pronto? Já passou uma hora ou é o primeiro?